No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o programa Observatório na Brasil Atual. Como será o mundo de pós-pandemia? Você já pensou, ouvinte, como será a sua vida depois da pandemia? Que ferramentas nós vamos precisar para encarar esse novo mundo que está surgindo agora? Para isso, o Observatório vai lançar, neste mês de setembro, o Observatório em Movimento. O objetivo vai ser discutir as mudanças que a pandemia causou no Brasil e no mundo e apresentar sugestões de especialistas de diversas áreas do conhecimento de como viver melhor neste período. Para falar da campanha do Observatório e das grandes transformações que vão ocorrer não só no mundo, a partir da nossa vida, mas também eu vou conversar com um Christian Dunker, que é psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. O Rodolfo Fischer, que é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Software, a ABS. Você vai conferir também as notícias do mundo com a repórter Mônica Grayley, direto de Nova York. Os destaques do Observatório, quem vai contar é a Júlia Pereira. E também a participação especial do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, Christian. Bom dia, Rodolfo. E bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual.
Antes de falar das grandes mudanças que devem ocorrer na nossa vida no período pós-pandemia, o Brasil continua pegando fogo, Frank, e nosso presidente fazendo campanha.
É verdade, é verdade. Aliás, ele está em campanha desde 2017, 2016, né? Ele não terminou a campanha dele, ele vive em campanha. É bom saber quando é que ele vai começar a administrar este país, efetivamente, né? Ele, né? Porque em quem ele acaba delegando o poder só joga o país à deriva, né, Joel?
Como, mas governar nada, né, Franklin?
É verdade. Efetivamente, para a população brasileira mais sofrida, só vem borrachada, como eles mesmos dizem. Né?
Ao som de um galo que está cantando aí no fundo, eu cumprimento o Christian. Bom dia, Franklin. Bom dia, Christian. Tudo bem?
Bom dia, Joel. Oi, Franklin. Oi, Rodolfo. Oi, bom amigos dia. Da Brasil Atual.
Rodolfo Fischer, como é que você está? Tudo bem? Muito obrigado.
Bom dia. Programa. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia, Valverde. Bom dia, tudo bem, doutor? O galo aqui é meu vizinho. Eu estou num sítio em Sarapuí e ao meu lado, meu vizinho aqui é um galo, né, que acho que perdeu o horário.
A gente vai falar das grandes transformações que vão ocorrer no mundo e você conhece muito bem, que você já está nessa área de tecnologia há mais de 30 anos, Rodolfo, mas a gente não pode esquecer que essa é uma comunicação tradicional. Quando o galo canta, começa o programa.
Exatamente.
Christian, eu gostaria de começar conversando com você. Está sendo muito angustiante esse momento que nós estamos esperando no período pós-pandemia. Você teme esse futuro incerto que se apresenta no horizonte?
Olha, não temo. Tomara que a gente tenha pegado gosto com a ideia de mudar as nossas próprias vidas e com o aprendizado que essa experiência convocou, né, todos nós, com as mudanças que trouxe para nossas vidas, de tal maneira que o medo na saída talvez seja proporcional ao aquele medo que a gente teve na entrada, né? E talvez a gente tenha aí um pouco de cabin fever, né, ou síndrome da cabana, e que comece a achar que o mundo lá fora é muito perigoso, que há um temor de que como vai ser esse novo, alguns dizem novo normal, mas de toda forma novo. Isso é uma janela para a reinvenção de pactos, é uma janela para reinvenção de vidas, é um momento de fechamento de parênteses e abertura para uma nova etapa, né?
Essa é nova etapa, usando o termo do Christian, Rodolfo, você teme ela? Você que é um homem da tecnologia?
Não, eu não temo. Eu acho que como o Christian comentou, é uma mudança, né? Uma transformação. Se olhar, acho que para a história, o ser humano, a civilização, passou por diversas transformações. E acho que o Christian pode falar melhor do que eu. Normalmente, o ser humano tem medo do desconhecido, né? São poucos aqueles que se aventuram, né? Destemidos, né? E, por alguma razão, enfrentam o desconhecido. Mas eu sou otimista, então eu sempre acho que tem alguma coisa melhor. E se parar para pensar, eu achei que nesse momento de isolamento social, os vínculos se fortaleceram. Hoje a gente diminuiu o nosso ritmo, vamos dizer assim, porque a gente estava com avião, desce de avião, entra de reunião, e de repente o nosso dia ele mudou um pouco, né? E as relações familiares, relações com os amigos, elas acho que passaram a ter uma importância maior. E falando em tecnologia, até é estranho isso, né? E outras coisas deixaram de ter tanta importância, né? Se hoje você olha para o meu guarda-roupa, está cheio de roupa que praticamente eu não uso mais. A última vez que eu usei um terno, acho que foi antes da pandemia, né? Então, você começa a pensar por que tanta coisa, né? Então, é um momento de reflexão, eu acho que é extremamente profundo.
Então, você falou é extremamente preocupante. Agora, que ferramentas seriam importantes a gente começar a ter conhecimento para encarar esse novo momento?
Se olhar um pouco o que aconteceu nesses últimos meses, na realidade não se inventou nada novo, né? A gente já tinha todas essas ferramentas disponíveis, né? Mesmo o Skype que nós estamos usando nesse momento, o Skype já tinha 15, quase acho que 20 anos, né, de idade. E agora que a gente está percebendo a real utilização, a utilidade, né, de você unir pessoas à distância, ao redor do mundo, né? Eu podia estar, quer dizer, eu estou num sítio em Sarapuí, né? Então estou aqui no sítio e vocês estão de repente em São Paulo. Então, a gente está conseguindo se unir a essa troca de ideias sem tanto problema físico, né? De transporte, localização, seja onde você estiver. Aí, quando você começa a falar em tecnologia, você olha um pouquinho e você vê que tem diversas tecnologias aí disponíveis hoje que podem facilitar o nosso dia a dia, né? Então, você começa a analisar toda a evolução que está tendo e até rápida, né? Para a descoberta da vacina. Então, ela está sendo mais rápida devido a toda a tecnologia do que foi levantado o genoma humano, né, em termos de identificar como é que realmente o DNA das pessoas, isso tudo foi graças à tecnologia que já existe. Então imagine o que pode vir por aí em termos das ferramentas que já existem, né? CRISPR, né? Quem lida muito com medicina, técnica de edição genética, é uma outra ferramenta que se olha, você fala, meu, eu posso de repente construir um novo ser humano, né? De repente imune ao Covid, né? Então existem a inteligência artificial junto com 5G, depois a gente pode falar um pouco mais, que vai trazer, acho que, uma conectividade e acesso à informação nunca vista até agora pela humanidade, né? Quando você fala em 5G.
Christian, nós vamos ter que mudar, é inegável, é uma situação, mas o ser humano é resistente à mudança. Como administrar isso? Quer dizer, como é esta? Aí que surge a angústia, né? Porque a síndrome da normalidade todos nós temos, né? E mudar não é fácil.
Mas essa resistência à mudança, ela também varia conforme as experiências precedentes que aquele sujeito teve com mudanças. Então, a gente pode dizer que tem pessoas que são mais inclinadas assim, para uma abertura para a experiência. Ou seja, foram gratificadas com a mudança, com a ideia de transformação, como um processo interessante, como um processo prazeroso, como um processo, vamos dizer assim, no qual a gente vai buscando mais e mais prazer e tornando a nossa vida mais rica. Do outro lado, claro que a gente vai reconhecer trajetórias onde a estratégia de fugir do desprazer é a predominante. Né? Estratégias mais sofridas, em que sobreviver pode ser assim, um grande valor, em que a segurança pode bastar. Mas, no fundo, essa passagem da fuga do desprazer para a procura do, do prazer, para a procura do aperfeiçoamento, ela é também objeto de uma mudança durante a vida. Ela é também objeto assim, de impulsionamento por certas situações, como as que a gente está vivendo agora.
Olha, no último fim de semana, a temperatura, embora nós estejamos no inverno, subiu. E as praias ficaram lotadas no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, no litoral norte. As pessoas estão resistindo. Nessa linha que eu gostaria de conversar com você, essa resistência mudar, porque parece que tudo está voltando como era. E a situação real não é essa, né? Nós teremos que produzir alguma mudança na nossa vida para encarar esse novo momento.
Olha, Joel, eu acho que isso convoca uma complexificação da nossa teoria do tempo, né? A gente pode dizer assim que o tempo não é o mesmo, o tempo experiencial, o tempo histórico, não é o mesmo para todas as pessoas. Então, vamos dizer assim, então, tem formas de vida que estão ao mesmo tempo em vários passados possíveis e que trafegam em vários futuros possíveis ou que vivem vários presentes ao mesmo tempo. Essa interpretação que a gente faz da relação entre as formas temporais, ela é extremamente psíquica, ela varia muito em acordo com a forma como a gente se concilia ou não com os nossos desejos, com a forma como a gente articula fantasias com lembranças, como a gente lida com traumas e com lutos, né? Tudo isso faz com que o tempo não seja o mesmo tempo ao mesmo em todo momento. Isso vai ser confrontado agora.
Agora vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Em reunião privada, o Conselho de Segurança debate ataques cibernéticos à infraestrutura. A Mônica Grelli, direto de Nova York, traz as informações.
O aumento de ataques cibernéticos a serviços de infraestrutura durante a pandemia e no momento de alta dependência das plataformas digitais foi o tema de um encontro a portas fechadas no Conselho de Segurança na semana passada. Nos últimos meses, crimes na internet, utilizando vírus, malware e meios fraudulentos e roubos de identidade se multiplicaram. Muitos desses ataques foram realizados contra serviços de infraestrutura vitais, como no setor de saúde pública. O encontro foi organizado por Bélgica, Estônia, Indonésia e Vietnã. E além dos países do Conselho de Segurança, participaram representantes da Organização Cruz Vermelha, do Escritório de Assistência Humanitária da ONU e outros parceiros. Em seu discurso, o vice-representante da Alemanha, Günther Salter, lembrou que com a crise da pandemia, muitas pessoas ficaram expostas a ataques. Ele disse que a Alemanha condena esses crimes que também colocam a vida das pessoas em perigo. Ele ressaltou que os países não podem apoiar tecnologias de comunicação e informação contrárias às obrigações com o direito internacional e muito menos sob o risco de escalarem e criarem tensões. Para o representante da Alemanha, nenhum ator internacional deveria prejudicar a integridade e o acesso do público à internet, o que é vital para a estabilidade no espaço virtual. O diplomata ressaltou que maus entendidos virtuais podem levar a conflitos reais no mundo. A Alemanha afirma que a questão da segurança cibernética e o aumento de ataques na internet são um tema importante para o Conselho de Segurança e que os princípios de tratados internacionais e da Carta da ONU, assim como da Lei Humanitária Internacional, valem fora da internet e no espaço virtual. Para Salter, é preciso implementar normas juridicamente obrigatórias ou não para a responsabilidade no espaço virtual. Ele finalizou dizendo que a Alemanha e a União Europeia têm tentado evitar ataques cibernéticos e aumentam constantemente a resiliência nessa área. Além disso, a União Europeia também promove sanções contra esse tipo de ataque para responder de forma firme ao crime. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
O avanço tecnológico em função do crime, né? Você imaginou isso, Rodolfo?
Então, eu até ia comentar nessa rodada novamente, porque você fez aquela pergunta inicial, não é? se eu tinha medo, receio, né? Qual é a visão do futuro. Eu acho que o maior problema é justamente o uso equivocado dessas ferramentas de tecnologia pela humanidade, né? Que a humanidade pode usar do lado positivo ou negativo. Infelizmente, a gente sabe pela história que muitos podem, né? Tem nosso especialista aqui em psicologia, que pode muito bem dizer, a mente humana é que vai dar a aplicação. A tecnologia está aí, é uma ferramenta. Né? E ela pode trazer muitos benefícios para a humanidade e pode trazer também sérias consequências se elas não forem utilizadas adequadamente. Uma das coisas que eu estava comentando rapidamente no início, até um pouco antes, é o que aconteceu praticamente há uns 3 anos atrás, com a elaboração daquele fake vídeo por estudante da Universidade de Washington, de um pronunciamento do ex-presidente, não é, Barack Obama, dos Estados Unidos. Se assiste aquele filme, parece real, né? Na realidade, era totalmente fake. Então, num mundo que nós estamos indo praticamente virtual, onde as comunicações, as informações são todas virtuais, fica complexo você realmente identificar o que era um vídeo real ou irreal, né? Então, a parte de fake news, ela pode ser muito mais complexa, né? Quando se usa essas tecnologias extremamente avançadas, né? Então, é
Esse é
complexo,
o campo
isso.
para o Christian, trabalhar a realidade e a supra-realidade. Qual que nós vamos viver agora no momento e, no, e na pós-pandemia?
Não, e outra coisa, será que você realmente consegue mudar o DNA de uma pessoa? Se você consegue, qual é o efeito disso? Né? Já pensou se países estão aí produzindo em seus laboratórios um super ser humano?
Preocupado com isso, Rodolfo, entre outras coisas, o Observatório Terceiro Setor está lançando neste mês a campanha Observatório em Movimento. Nós vamos reunir especialistas de diversas áreas do conhecimento para conversar com os nossos seguidores a respeito de que nome deve surgir no período pós-pandemia, quais os desafios que irá enfrentar, né, quando passar essa pandemia, que insiste em ficar, né? A gente imaginou que às vezes ela baixa um pouquinho, depois cresce o número de infectados e mortos. Recentemente, no último fim de semana, a gente viu na Itália, né? Agora voltou o número de mortos na Itália, ou seja, nós tivemos uma reviravolta em alguns países da Europa. E aqui no Brasil, a gente está lançando o Observatório Terceiro Setor, está lançando a campanha Observatório em Movimento. Christian, você que participa dessa campanha, o que é necessário para nós, para o ser humano, enfrentar esse novo período, o que vem aí? Que estrutura psicológica a gente deve ter para viver esse novo momento?
Olha, voltando na consideração do Rodolfo fez, né? De fato, a gente vai precisar de tecnologias, né? As tecnologias, elas são ferramentas, mas elas também modificam o usuário das ferramentas, conforme o uso, conforme o impacto, conforme o momento em que a gente aprende a usar essa ferramenta. E eu acho que isso se aplica um pouco à nossa situação. O que que a gente aprendeu nessa travessia que agora pode ser mobilizado com mais força, com mais autonomia, para a gente fazer um novo mundo, né? Então, eu acho que a gente encontrou solidariedade como um instrumento para a proteção de saúde mental. A gente encontrou uma cultura da escassez, né? Em que incidiu de forma diferencial, mas que mostrou que a gente pode viver com menos. A gente encontrou um retorno àquilo que seria assim uma economia mais próxima da nossa moradia, uma valorização assim da comunidade, ao alcance da nossa mão, do consumo de bens na área em que eles são veiculados e comercializados. A gente encontrou a importância da presença do outro, né? Pela falta. A gente encontrou valor da liberdade, não poder ir e vir. Ou seja, tudo isso transforma o usuário das ferramentas, né? São ferramentas relacionais, mas também são ferramentas de afeto, né? A gente aprendeu a fazer um outro tipo de partilha social dos afetos, né? Tivemos todos esse trabalho do que fazer com ódio, o que fazer com medo, o que fazer com nossos afetos piores que foram mobilizados com a nossa loucura que veio à tona cedo ou tarde aqui ali, né? Quer dizer, novas tecnologias ou antigas tecnologias foram mobilizadas para isso. Agora vai ser a hora de reapresentá-las ou apresentá-las para o mundo. Não sei se vocês têm essa imagem assim. A gente vai ter que se dizer oi de novo. Oi, Joel. Isso. Oi, Rodolfo. Oi, Frank. Lembra de mim?
É verdade. Mas aí se apresenta uma nova situação, que é a relação do homem com a tecnologia. E aí nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. Né? E a gente está vendo que cada vez mais o homem está dependente da tecnologia. Como você vê essa relação no futuro?
Olha, ela é muito promissora, acho que não há nenhum motivo para imaginar assim, cenários distópicos em que as tecnologias ganhariam vida própria e nos dominariam. Isso já está acontecendo, só que é feito por outras pessoas que estão atrás dessas tecnologias. Né? Vejo, por exemplo, com muito interesse os desenvolvimentos em inteligência artificial, não sei se vocês acompanharam, um recente computador capaz de continuar textos, preservando e interpretando a natureza do texto que você começou. Então, o sujeito pôs lá Guimarães Rosa, dois parágrafos, e ele continuou mais um parágrafo criando palavras que não existem em português, por exemplo. Então, inventando e seguindo a regra que ele aprendeu com o texto base que você introduziu. Então, a possibilidade de diálogos com máquinas inteligentes, com machine learning, ela é muito grande. Eu diria que o gargalo aí é mais o humano mesmo. Nossa resistência, os maus usos, os usos imprevidentes, os usos também assim, utopistas, os usos muitas vezes sem a devida análise de impacto econômico. A gente precisa aprender a usar a tecnologia.
Olha só que interessante. E já existem situações que o ser humano que comprovam a utilização da ferramenta, da tecnologia, de uma maneira exagerada. Teve doenças aí recentemente, antes da pandemia, que as pessoas utilizavam mal o celular, acabaram desenvolvendo problemas psicológicos, né? Alguns até grave, né? Como nós vamos ficar mais dependentes da tecnologia no futuro, você não acha que essa tendência, essa doença da relação entre a pessoa e seu celular de uma maneira exagerada pode aumentar e criar transtornos psicológicos?
Eu acho, já há várias pesquisas sobre isso, que mostram uma transformação em estruturas cerebrais associado com o uso específico de telas, né? Especialmente em crianças muito pequenas. Aí a gente vai dizer, olha, mas que terrível, as telas não são recomendáveis. Pode dizer, não, para certas idades não são, mas o fato básico é que a gente ainda não sabe exatamente como essa relação se articula. Pode ser que a gente venha a desenvolver relações com tecnologias digitais controladas, né? Mas aí controladas mesmo, quando a gente souber como que a reacomodação cerebral, como as redes neuronais se moldam, se transformam com o uso de tecnologia. Eu sempre uso um exemplo histórico aqui, que é o da equipe da Madame Curie, que descobriu a radioatividade, uma tecnologia incrível, mas que no começo tratava dessa tecnologia assim, energia é bom, então vamos vender energia nas farmácias? Haviam então cápsulas de radônio, de tório, de material radioativo para venda nas farmácias, porque energia é bom. Morreram todos. Né? Polônio, a gente pode dizer assim, tinha tecnologia, ela sugere certos usos, certas metáforas, certos empregos, que a gente, infelizmente, só vai descobrir com o tempo. Né? Que demora, às vezes, o espaço de uma geração, duas gerações, para a gente ver como isso se reproduz, E que bobagens que nós estaríamos fazendo e que virtudes que nós estamos descobrindo agora.
Eu quero agora ouvir o Frank e o Rodolfo. Iniciando com você, Rodolfo. Como evitar o exagero na relação entre o homem e a tecnologia?
Eu acho que é praticamente impossível hoje. Isso, de repente, até a pandemia pode estar acelerando esse processo de você depender totalmente, como você já citou, né? Hoje, como a gente depende da energia elétrica, depende de ar-condicionado, antigamente falavam da interferência da televisão no ser humano, hoje é o celular, são os equipamentos. Então, é um processo que, acho que o Cristian falou muito bem, você não sabe qual é o impacto, mas hoje você não consegue mais evitar, né? A pandemia forçou todo mundo a sentar atrás da tela do seu computador. Tanto profissionais, como jovens, estudantes, até as crianças pequenas também estão. Hoje, todas as aulas, né, estão sendo feitas a partir de 7, 8 anos atrás de uma tela. Então, você está começando a deixar esse processo de ficar sentado atrás de uma tela como algo comum. Né? Já estamos aí 5 meses fazendo isso. Né? Então, vai ser parte do nosso dia a dia. Nossa rotina vai depender do equipamento, vai depender do celular, vai depender do computador. Você não consegue mais, de repente, desempenhar alguma função, estudar ou não, sem o seu computador. Né? Hoje, eu tenho muito próximo de 2 adolescentes, os dois, praticamente, uma já está em fase de pré-vestibular, passa o dia todo estudando atrás do seu computador. Né? Então, não tem mais como mudar isso. Né? E uma outra coisa que o Christian falou, só para complementar, se a gente olhar hoje, que ele falou muito bem sobre a inteligência artificial, esse vai ser a virada, vamos dizer, dos próximos anos. A transformação digital, ela só está começando. A real transformação digital, a gente realmente vai perceber quando a tecnologia 5G estiver disponível em todo o globo terrestre, que essa é a ideia de diversas empresas, ter balões ao redor do globo, onde você vai ter acesso a 5G em qualquer lugar desse planeta.
Com acesso o que vai 5G, mudar com essa nova tecnologia?
Vai mudar a velocidade de acesso a todo tipo de informação. Então, imagine que hoje qualquer dispositivo que você tenha vai ter acesso imediato a qualquer banco de dados de informação de inteligência artificial. Então, os dispositivos hoje vão ficar muito mais autônomos, guiados por essa inteligência artificial, que no passado. Então, você soma 5G, que vai em 10 anos vai ter todo o globo terrestre. Soma a computação quântica, que tem uma velocidade assim, excepcional. Coisas que hoje um computador tradicional leva 1000 anos, o quanto leva segundos. Só para você ter uma ideia da comparação em termos de velocidade, que um é sequencial e o outro é paralelo. Quanto é paralelo? Consegue processar todas essas informações de uma forma paralela. Então, com o acúmulo de dados que vai fortalecer a inteligência artificial, tanto esses dados da inteligência disponíveis em todos os pontos da face da Terra, a transformação vai chegar. Então, você vai, de repente, perceber que os seus filhos, netos, né, sejam lá, eles vão estar estudando mais em casa do que na escola. E, de repente, eles vão ter um robô do seu lado, né, acompanhando, educando, de acordo com a capacidade, vamos supor, que esse adolescente ou esse estudante tem. Então, deve
vai
mudar
ser um novo mundo, né? Vai ser um novo mundo. A gente vai ter que discutir a nossa vida, a nossa existência humana a partir de novos paradigmas. Ô, Frank, quero te ouvir. Você que é da geração do jornal impresso, como é que você vê essa relação do homem com a tecnologia?
Olha, o homem e a tecnologia, na verdade, ela sempre existiu, né, Joel? Se você for pensar lá para trás, né, a invenção, por exemplo, da caneta, isso aqui, dessa caneta que nós usamos, isso aqui foi uma invenção e um avanço tecnológico muito grande, né? O pessoal antes escrevia, né, com uma pluma, né, com uma pena, né, de ganso, né, que o pessoal escrevia. Depois é que foi evoluindo para a pena de metal e a chegar até a caneta. Então, quer dizer, o homem sempre esteve vinculado à tecnologia. Agora, o que é importante, uma questão que eu quero colocar, tanto para o Christian como para o Rodolfo, é essa coisa de que alguns problemas que já existiam antes da pandemia, eles continuam, né? É inegável que, com a pandemia, a vida começou a passar muito mais pelas redes, pela internet, essa interação cada vez mais aprofundada entre o homem e a tela, né? Como nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento. Agora, há um problema que já existia antes e que ele ficou muito mais desnudado, que é a questão da inclusão, Joel. Eu acho que essa é uma coisa que precisa ser colocada. Como é que fica a inclusão? Porque, tudo bem, nós temos acesso, né? Eu, Joel, Christian, Rodolfo, nós temos esse acesso às redes e milhares de outras pessoas, milhões de outras pessoas também têm. Mas, por outro lado, há milhões também, ou até bilhões, se a gente for pensar na Terra, que não têm acesso a isso, né? e essas pessoas vão ter que ser incorporadas nesse novo mundo. Então eu pergunto, no caso específico do Brasil, para o Rodolfo, como é que anda essa inclusão dessas pessoas nessas redes? E no caso do Christian, se essa exclusão que existe, né, nos dias de hoje, ela tem o mesmo peso que as outras exclusões sociais de participação, de cidadania mesmo, que as pessoas sofrem?
Olha, Franklin, eu acho a questão muito importante. Eu sinto que a gente tematiza pouco o fato de que existe um fundo nacional criado para a informatização das escolas brasileiras. Ele foi um fundo decidido quando da instalação do nosso sistema telefonia celular. Então, essas grandes empresas tinham e constituíram um valor suficiente já há anos para que todas as nossas escolas tivessem uma banda larga. Existe um enigma, a caixa preta, porque ninguém sabe quem quem decide, como decide, e essa verba não foi destinada. Então, agora, na pandemia, essa é uma das coisas que precisam ir a julgamento público. As nossas crianças sofreram indevidamente, porque nós tínhamos recursos, podíamos ter feito, e por algum motivo misterioso, precisamos descobrir quem é que foram os responsáveis por esta barbaridade, né, que custou caríssimo, pode ter custado um ano de cobertura educacional para milhões de crianças brasileiras. E aí eu entro na tua pergunta, né, que como é uma mediação transversal, ela acentua as condições de segregação e de exclusão que já estão vigentes. Né? Então, a população pobre, a população negra, a população de mulheres, aqueles que já estão menos disponibilizados para o uso de capital cultural e, eventualmente, social, elas foram mais fragilizados ainda nessa pandemia. Então, a ideia da democracia e da expansão e da universalização do acesso aos meios digitais, ela é de uma potência política que a gente simplesmente está ignorando. Né? Tanto talvez essa discussão se torne ociosa, não sei o que o Rodolfo acha, com a chegada do 5G. Mas até aqui, isso é uma repetição, né? Primeiro como tragédia, depois como farsa, da política vigente no país de recusar a alfabetização de nossas crianças. Agora que nós conseguimos colocá-las todas na escola, estamos enfrentando um problema chamado analfabetismo digital. Tá? E isso implica pessoas formadas, isso implica destinação de verbas, isso implica política pública. Né? Absolutamente ausente, é um detalhe mórbido e sórdido do que a gente viveu aí durante a pandemia.
Está aí um desafio para o campo progressista do país que defende a democracia. Democratizar a inclusão digital para a população de baixa renda. Rodolfo.
Eu diria que não é a inclusão digital. Eu acho que isso é uma inclusão social. Quando a gente fala no ser humano, nos municípios, nas comunidades, ela tem que ter saneamento básico, tem que ter eletricidade na porta e tem que ter conexão na porta. Porque hoje não é nem você se alfabetizar digitalmente, é alfabetizar. Hoje, como foi dito, uma boa parte da população dos jovens estudantes não estão sendo alfabetizados, e ponto, porque não tem acesso à educação, né? Perderam o acesso à educação. Se a gente olha a Constituição, é um dever do Estado fornecer a educação a todos, né? Então, o Estado precisa realmente se preocupar em levar além do que a gente já sabe, saneamento, eletricidade, etc. e tal, levar também conectividade, porque o mundo mudou. A gente não sabe se vai ter um segundo Covid, terceiro. Então, isso mostra que a gente precisa ter conectividade, precisa levar informação e acesso a todos, 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 de maneira democrática, aberta. Porque quando a gente olha o futuro, essa parte da população que hoje não está tendo acesso à educação, não é nem mais digital, educação propriamente dito, vai ficar realmente socialmente marginalizada, porque um mundo novo requer conhecimento em tecnologia, ponto. E, obviamente, quando a gente fala a conhecimento de tecnologia, tem que ter visto o básico o que quer, saber falar, escrever, etc. E tal. Então, hoje, essa população nem tem acesso à educação básica, vamos dizer assim, né? Que é saber aprender a ler e escrever. Então, a prioridade zero, hoje se olha Estados Unidos, olha outros países, a preocupação que eles têm com educação e acesso, conectividade, é impressionante, enquanto a gente não está assim tão preocupado com esse ponto. Quando a gente fala em educação, conectividade à internet, a gente fala em acesso à informação. E acesso à informação, a gente vem também ajudar na parte da questão de saúde, né? Como você trata a saúde, como você trata o teu esgoto, a tua água. Então, você tem um monte de informações que são extremamente importantes e hoje são acessíveis através da internet, serviços públicos, né? Então,
É,
Joel, vamos
falar de
dar.
inclusão digital num país ainda que sofre de problemas crônicos, né? É, onde a população não tem acesso ao saneamento básico e à educação básica. Agora nós vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a Júlia Pereira. Olá, Júlia, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Joel. Bom dia a todos. Tudo bem?
Tudo. Seja bem-vinda. Quais são as suas informações?
Bom, primeiro hoje eu quero destacar a pesquisa Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia, que revelou que 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém durante esse momento. É, de acordo com a pesquisa, 72% das mulheres que responderam perceberam que surgiu o trabalho de monitorar ou fazer companhia a alguém em domicílio. Entre as mulheres que seguiram trabalhando durante a pandemia com a manutenção dos salários, 41% afirmaram trabalhar mais na quarentena. E um estoque de um restaurante fechado por conta da quarentena foi transformado em doação de marmitas. É, Augusto Pinto, que é o gestor do restaurante, viu no estoque a oportunidade de criar um projeto de doação de marmitas à população mais vulnerável. É, o nome do projeto é Comida para Todos. E está conquistando cada vez mais parceiros e expandindo a atuação também. E por fim, é uma menina de 9 anos da Paraíba, que desde os 4 anos tinha o sonho de ser bailarina e tirar a família da pobreza. Mesmo com tanta dificuldade, ela conseguiu uma vaga no Teatro Municipal de Campina Grande para poder realizar o sonho de viver da dança. É, como não tinha como comprar as roupas, ela começou a receber doações e foi numa dessas doações que um policial entrou em contato com a história dela e com a da família e resolveu criar uma vaquinha online para ajudar essa família que vive nessa condição tão vulnerável. É, o link para essa vaquinha online está lá numa matéria do nosso site, que é observatório3setor.org.br.
Esse surto de solidariedade durante a pandemia é muito importante. Esperamos que ele permaneça, né, Júlia, quando terminar a pandemia.
Sim, com certeza. É bonito ver essas ações surgindo agora, né? Apesar de tanta notícia ruim, tem várias que acabam, dando mais esperança para a gente nesse momento.
Mais alguma informação?
Não, por hoje é isso. Os ouvintes podem acompanhar a gente nas redes sociais para ficar atento a essas e outras notícias também. No facebook.com/observatório3setor e no Instagram é @observatório3setor.
Obrigado, Júlia, pelas suas informações. Você volta na semana que vem.
Obrigada.
Franklin, que coisa bonita, né? Esse gesto desse policial lá na Paraíba, né?
É, Campina Grande, né? Eu acho que
Campinas
é
Grandes, isso.
exatamente
Campina
Campina
Grande, que é a
Grande.
terra lá das festas juninas, né? No meio do ano, são famosas as festas que a cidade realiza. Mas esse gesto de solidariedade é importante destacar. São essas matérias que o Observatório busca em todo o país, como eu disse para a Júlia, nesse surto de solidariedade que eu espero que permaneça. Mas nós vamos sempre identificar esses personagens ao longo, né, da nossa existência, né, daqui para frente, inclusive enfatizando isso com os nossos convidados no Brasil, no Observatório em Movimento. Você tem mais algumas informações, Franklin?
Falando nessa questão do observatório na quarentena, né, que nós estamos, que foi feito na quarentena, agora nós estamos com o observatório em movimento. A Júlia falou da participação nas redes sociais. Sim, é importantíssimo você que nos acompanha, tanto no Facebook como no observatório. E eu quero acrescentar mais uma rede que nós estamos também, que é no YouTube. youtube.com/observatório3setor. Então você pode ir lá e e acompanhar o que nós temos feito. E entre as várias coisas que nós fazemos também nas redes sociais, nós costumamos fazer várias enquetes, Joel. Eu tenho aqui uma enquete que a gente pode repercutir tanto com o Christian como o Rodolfo, até falando com relação a esse momento que a gente vive, né? Se essa questão que eu vou falar, se ela se exacerbou ou não. Tá? Nós fizemos uma enquete. Você conhece alguém que tentou ou já se suicidou? Olha só o que os nossos e as nossas internautas disseram. 90% disseram que sim, né? Que conheceram alguém, né, que se suicidou ou que tentou o suicídio. 10% não. Eu coloco, nessa pandemia, será que isso acaba afetando as pessoas? Elas criam uma certa desesperança com esse mundo que nós estamos vivendo e acabam tentando dar um fim a tudo isso da forma mais radical possível. Acho que o Christian talvez possa colocar um pouco isso à baila, de que forma que a gente pode trabalhar com esses dados aí, né? E se a gente souber, por exemplo, que alguém está, né, próximo a isso, o que a gente pode fazer para tentar evitar? E talvez o Rodolfo, até falando com a questão das tecnologias, de que maneira elas poderiam estar ajudando para que isso não acontecesse. O Christian pode iniciar, pelo menos, com essa questão.
Eu posso só fazer um comentário, Christian, antes de você responder, porque eu só quero colocar um ponto, aí você aproveita e já inclui no seu comentário. Hoje, como todo mundo está em isolamento social, ou seja, os jovens, que normalmente têm uma probabilidade maior de suicídio, com esse convívio maior, familiar, isso muda esse possível risco de suicídio de um jovem? Só para colocar esse questionamento.
É uma circunstância importante essa que você menciona, né? Mas eu diria, pensando assim, nesse tema tão, tão delicado, tão... que tem atraído a atenção da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, como uma das prioridades para enfrentamento em termos de saúde pública, né? E que não pode ser abordado do ponto de vista de uma causalidade única. Isso é muito, muito difícil vamos assim, no estudo clínico da matéria, né? Quando a gente tem assim, um suicídio, parece muito simples a gente voltar os passos atrás e ver ali que haviam sinais, que a pessoa pediu ajuda, que havia às vezes um quadro de depressão, consumo de entorpecentes, que havia um quadro de base mais grave em termos de transtorno. Então, se cria assim uma ilusão perspectiva de que a gente pode então pegar esse processo e prever rotas e percursos, o que não vem acontecendo, né? Então, de trás para frente é fácil, da frente para trás não é tão fácil assim, né? Ao que parece, é uma questão que exigiria uma abordagem mais assim ampla em termos de saúde mental, não só ligada então à figura dos especialistas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, mas como uma espécie assim, de atividade básica, que todos nós deveríamos ter alguns recursos para fazer frente a isso e para cuidarmos de nós mesmos e daqueles que estão assim, à nossa volta, né? Isso está num estado assim, de começo de conversa, né? A ideia de que você pode ter whistleblowers, né? Que são pessoas mais sensíveis, que mais ou menos monitoram assim, uma comunidade, uma classe, uma escola, um departamento de empresas, né? A ideia de que a escuta e a fala são protetivas para o suicídio, muito. Um dos métodos mais protetivos é o Centro de Valorização da Vida, né? Que é o quê? Uma tecnologia. Uma tecnologia, vamos dizer assim, muito simples, você liga, está 24 horas disponível, você fala com uma pessoa que vai simplesmente te acompanhar, não vai te dar instruções, nem ordem, não é uma pessoa, vamos dizer assim, profissionalizada, né, numa área específica, mas é alguém que sabe escutar, o que mostra que a prática da escuta ela pode ser aprendida, ela pode ser disseminada, e ela tem, então, aí um valor muito grande, porque uma das condições de aumento geral de sofrimento, e daí para a ideação suicida, para o planejamento, isso muitas vezes é um começo, é a situação de solidão. ou a sua situação de intrusão que você, Rodolfo, bem lembrou, né? Quer dizer, certos espaços, casas onde você não tem uma, você tem uma compressão, uma densidade territorial, aquela intrusão dos pais em cima dos filhos, às vezes com demandas de produtividade e desempenho, às vezes com questões de entrada na privacidade. Isso cria, vamos dizer assim, um aumento de conflito que é muito indesejável para a nossa, para o nosso momento, né? Em que a gente teria que resguardar, criar assim, litorais para que o adolescente que está num momento de vida, que está em separação com a família, que precisa brigar, que precisa reinventar a sua posição subjetiva, ele possa fazer isso. Né? A gente tem vários experimentos tecnológicos, alguns muito interessantes, eu vou contar, mas eu vou omitir alguns detalhes, né? É uma experiência no Japão, em que um
grande... Nós estamos a 4 minutos.
Isso que eu ia falar para o Cristian. Cristian, você conta essa experiência do Japão, nós temos mais 4 minutos. O tempo passou muito rápido com vocês, foi um programa muito prazeroso e de muito conteúdo. Cristian, essa experiência do Japão, rapidamente, que eu quero suas conclusões finais.
Quando a pessoa entra em sites que falam sobre suicídio, automaticamente uma rede de amigos conectados a essa pessoa é acionada e, sem que os amigos saibam, há uma facilitação para que eles entrem em contato com aquela pessoa.
É interessante isso, porque o suicídio é um tabu na sociedade moderna. Sim. E até os anos 60, a imprensa não divulgava suicídios, pensando que não tocar no assunto era melhor. Agora não. Você tem que conversar coletivamente sobre esse problema, não só na família, mas nos meios de comunicação também, que é uma forma de ajudar as pessoas que estão fragilizadas e pensando em se matar. Rodolfo, suas conclusões finais, muito obrigado. Seja bem-vindo no Observatório Movimento, viu, Rodolfo? Semanalmente você vai trazer informações a respeito desse assunto, mas eu quero suas despedidas e agradecendo novamente. Foi um grande prazer te ver. Você estará aqui semanalmente no Observatório Movimento.
Que bom, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer. E rapidamente, na realidade, a sociedade está em transformação, as pressões são cada vez maiores, esse tema de suicídio é um assunto extremamente delicado, eu acho que a conversa consegue resolver uma parte disso, eu acho que a gente tem que estar atento nos detalhes, né? Se a gente não ficar atento nos detalhes, essas coisas acontecem muito próximo. Então, com a tecnologia tem a nossa volta, facilitando o nosso dia a dia, a gente precisa sempre também separar um tempinho para a gente bater um papo, né? conversar com os filhos, conversar com a esposa, com os pais, porque acho que isso é a parte mais importante da vida e a tecnologia, de repente, pode ajudar e a gente tem que ser inteligente de usar ela de uma forma melhor. Né?
Novamente, muito obrigado pela sua participação. Cristian, mais ou menos 1 minuto para você fazer a sua despedida do nosso programa. Cristian, Observatório em Movimento, você está presente nesse projeto. Eu gostaria das suas conclusões finais, da importância de a gente se preparar psicologicamente para esse novo momento que está surgindo aí após a pós-pandemia.
É um momento que vai exigir novas redes, novos projetos de interpretação de mundo e de mediação do sofrimento, dos conflitos que vão se redimensionar. Acho que o observatório ele é um grande conceito, observatório que faz a gente olhar para as estrelas para entender melhor o nosso tamanho, a nossa posição.
Porque o impacto sobre os afetos será muito grande, né, Cristian?
Sim.
O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Cristian Dunker, psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Rodolfo Fischer, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Software, a ABS. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Um abraço a você, Franklin. Até o próximo programa.
Abraço, Joel.
Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.